Atrás de cada grande ideia, há pessoas que aceitaram grandes desafios. Na Dilians é assim. A inovação sempre foi o nosso foco. Por isso, sempre vimos desafios como oportunidades. Somos uma empresa 100% brasileira que está em ascensão no mercado. Hoje, a Dilians atua com usinas elétricas, imobiliárias espalhadas por toda a região sul, no agronegócio através de áreas de terras próprias, plantações e investimentos em produtos rurais e pecuaristas. Possuímos uma blockchain própria e uma criptomoeda indexada ao agronegócio, que dá acesso a produtos e serviços através de uma plataforma online. Dilians Group. Do agro ao digital.
Poderoso Paizão é a nova promoção da loja Moana Kids para comemorar o Dia dos Pais. Serão diversos sorteios até o mês de agosto para quem comprar no crediário facilitado Moana em até 10 vezes. Entre os prêmios, o seu paizão pode faturar JBL, relógios smartwatch, soundbar Samsung e uma TV 55 polegadas. E segue os 20% de desconto na coleção outono-inverno em até 5 vezes. E você ganha cupons para concorrer a cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Prêmios, descontos e o seu baixinho se vestindo bem é com a Moana Kids.
Amigos, muito boa noite. Está começando aqui pela Rádio Lagoa FM e Lagoa TV mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio do grupo Dilians e de Moana Kids. São os nossos apoiadores. No programa de hoje, enfoque para a dependência química. Primeiramente, precisamos compreender o que é a dependência química. Algumas substâncias são as responsáveis por alterar alguns comportamentos em pessoas que as consomem, e isso pode causar danos graves ao organismo. A dependência química consiste na relação que uma pessoa tem com as drogas e na maneira como ela consome um determinado tipo de substância. Quando essa pessoa desenvolve comportamentos impulsivos para aliviar sensações em sua vida, o desenvolvimento de uma dependência pode ocorrer e afetá-la de uma forma geral. Entenda o que é dependência química e quais são os tratamentos mais indicados. Reconhecida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, a dependência química consiste nas consequências físicas e mentais trazidas pelo abuso de substâncias nocivas ao organismo. Elas podem ser tanto lícitas, como o álcool e a nicotina, quanto ilícitas, como a maconha, a cocaína e o crack, por exemplo. Muitas pessoas acreditam que a doença não passa de um mero vício ou falta de caráter, o que não é verdade. A dependência química, além de doença, também é caracterizada como um tipo de transtorno mental. Isso porque o uso excessivo e descontrolado de drogas acaba por alterar a percepção do dependente químico, que muitas vezes não tem consciência da sua situação. Nós convidamos para participar do Lagoa Debate desta segunda-feira o advogado Rafael Viale. O advogado Rafael Viale vem proferindo palestras, principalmente em escolas. E o detalhe importante, não só escolas de Lagoa Vermelha, mas também de outros municípios. O Rafael viveu esse drama da dependência química e deu a volta por cima. Se regenerou, se recuperou, conseguiu superar a dependência química. Tem conhecimento de causa. Ele sentiu na carne o drama da dependência química, algo do qual ninguém está livre. No entanto, o Rafael teve brio, teve força de vontade, teve determinação, teve persistência e conseguiu se recuperar, conseguiu dar a volta por cima. Hoje profere palestras procurando alertar os jovens, especialmente sobre os efeitos nocivos da dependência química. Hoje ele procura ajudar outras pessoas que vivem esse drama, ou então no sentido de evitar que os jovens pendam para esse caminho, enveredem para esse caminho. Tomamos conhecimento desse trabalho do Rafael Viale e entendemos em convidá-lo para participar do nosso Lagoa Debate de hoje. O Rafael, num gesto magnânimo, numa atitude de grandeza, de altruísmo, de espírito elevado, de humildade, de desprendimento, prontamente se dispôs a participar do nosso programa, a quem agradecemos profundamente. Rafael, muito boa noite. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite a todos que nos ouvem e nos escutam e nos assistem aqui no Lagoa TV. Ademar, é uma honra estar aqui hoje conversando contigo acerca desse problema mundial que é a dependência química. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. E o que eu posso falar e dizer das palavras muito bem colocadas sobre o que resumidamente é o problema da dependência química. E agradecer também pelas palavras acaloradas a meu respeito. Não sei se sou merecedor de tanto, mas agradeço de qualquer forma. Pois bem, a dependência química é um problema que atualmente, e há algum certo tempo já, né, reconhecido como uma doença, inclusive, como tu bem colocou, pela Organização Mundial da Saúde. Né? Compreender a dependência química, seus efeitos, suas causas, e a forma de trabalhar e tentar um tratamento para essa recuperação, entendo que são os principais motivos que hoje me trouxeram aqui. Né? Compreender toda essa sistemática de como a doença se desenvolve num dependente químico e quais as formas de tratamento que existem. Então, hoje, até não são palestras que eu profiro, né? Na verdade, eu gosto de dizer que o meu conhecimento sobre dependência química, ele está intimamente ligado à minha vida. Então, o que eu conto e o que eu falo é sobre especificamente a minha vida, sobre as agruras que eu passei durante um tempo de dependente na ativa, né? E também conto que eu conto uma história que, na verdade, eu não li em lugar algum. Eu vivi cada parágrafo, cada linha, cada página dessa história. Então, de certa forma, não são palestras. É uma troca de ideia, uma troca de experiência e uma tentativa...
São relatos.
Exatamente. Uma tentativa de levar a pessoa que, talvez, desenganada, tenha um desconhecimento sobre o que, de fato, é a dependência química.
Eu lembro perfeitamente, você garotinho, Rafael, fazia parte do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. Era um dos destaques do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha. Exatamente. Na dança da chula ou nas
chula.
Invernadas artísticas?
Também,
ambos.
Inclusive.
Ambos. Durante quanto tempo fez parte
do
Arte Nativa?
Eu iniciei no Arte Nativa por volta de 8 anos. Eu tinha até...
8 anos?
Hoje em dia já é um pouco velho já para iniciar, né? Já de pronto comecei na invernada... E depois me agradei profundamente pela chula, né?
Sim.
fui professor, fui dançarino muitos anos. Em 96, quando meu filho nasceu, eu acabei que precisei tomar outros rumos na minha vida.
Sim.
Mas foram épocas muito...
Que idade tinha quando nasceu o seu primeiro filho?
Primeiro e único
primeiro
filho.
Primeiro e único.
Filho de sangue, sim. Eu tenho mais a Maria Luísa, que é a minha filha do coração, né? Filha da Érica, né?
Sim.
Mas o Eduardo nasceu em 96, eu tinha 17 anos.
17
anos.
Era um garoto.
Pai bem precoce.
Eu peço desculpa que ainda está se recuperando.
Estamos.
De um estado gripal aí. Mas a situação já esteve bem mais complicada aí na semana passada. Graças a Deus, hoje já estamos bem melhor mesmo. Mas me conte uma coisa, Rafael. Como é que de repente acabou caindo nesse descaminho?
A droga, e quando eu digo droga, Ademar, começamos a dizer pelo álcool, né? Como tu bem citaste ali, existem drogas lícitas.
É a porta de entrada.
E as ilícitas, né? O álcool na minha vida, e eu conto sempre essa história, e de fato isso não tem culpa alguma na minha família. Uma família de italiano, origem italiana, então aos domingos, aquela junção de todos...
E os italianos bem tradicionais, né?
Exatamente, exatamente. E eu me recordo que talvez 10 anos, 8 anos, 12 anos, não sei ao certo, né? De certa forma era permitido pegar aquele limãozinho da caipira. E o primeiro contato que eu tive com o álcool, que eu me lembre, foi através dessa atitude praticamente infantil, né? Despretensiosa, né? Então eu me lembro, já até comentei com o meu pai sobre isso, e ele disse assim, veja, naquela época, não há culpados nisso, né?
Isso.
Porque, assim, em tese, e o que eu falo também é um pouco do que eu procuro me interar com profissionais que são capacitados nisso, né? Uma pessoa que eu gosto muito de assistir às palestras são o Drauzio Varella. E ele fala muito sobre dependência química, né? E, segundo ele, né, as estatísticas demonstram que em torno de 10% das pessoas que têm contato com drogas se tornarão dependentes químicos, né? Ou de álcool ou de outras substâncias, né? E em torno dessas 10%, apenas 10% conseguem ter uma recuperação plena. Então, num universo de 100 pessoas, se trazermos mais ou menos, né, estatisticamente, uma pessoa consegue ter uma recuperação, né? Então, a dependência, ela é uma doença que ela se desenvolve no ser humano e ela altera todas as áreas de atuação daquele ser humano, né? O ser humano começa a decair no trabalho, nos relacionamentos, na impulsividade, né? Acaba por ser relapso em algumas coisas, né? Certa forma,
Muda completamente o seu comportamento.
Exatamente. E essa alteração na vida do dependente químico, ela tem um termo que é utilizado, e esse termo é de origem latim, que se chama adicto. Um adicto é uma pessoa que é escrava de alguma coisa. Então, o dependente químico, ele se torna escravo daquilo. Ele abre mão de qualquer outra coisa na sua vida para fazer o uso da sua substância. Porque as reações químicas que aquilo traz para o dependente, elas fazem aquelas conexões. O ser humano, de certa forma, ele é movido a prazer, né? Então, aquele prazer do uso do álcool, de qualquer substância química, no cérebro do dependente químico, aquilo é eleito como a primeira necessidade do dia. Então, o dependente químico, ele acorda e dorme pensando em como obter e como fazer uso de mais substâncias. Isso pelas conexões cerebrais que são feitas pelo tempo de uso ou pela genética, enfim, tem várias razões para... Por que o Ademar não se tornou um dependente do álcool, digamos assim, e por que o Rafael sim? Então, existem fatores médicos, né, que eu não saberia nem trazer aqui, não seria nem competente para dizer tanto, né? Mas por que certas pessoas caem para o rumo da dependência e por que que outros continuam sendo usuários habituais, né, Ademar? Uhum. Existem pessoas que são... porque um dependente químico, ele de fato, ele nunca deixará de ser dependente. Eu serei eternamente um dependente químico. A minha decisão é ser um dependente químico na ativa, ou seja, usando, ou um dependente químico em recuperação, que é como eu me encontro hoje, há 3.412 dias, isso são 3 anos, 10 meses e 13 dias, se não me falha a memória, que eu estou abstinente de tudo, álcool e outra, e a minha droga de preferência, né, que era a cocaína, de fato, né, uhum. Era a minha droga de preferência, mas eu continuo sendo um dependente químico. Eu só estou em recuperação há esse tempo, né? Eu gosto de fazer uma associação, e se posso estar muito equivocado, mas talvez para exemplificar melhor como que funciona a dependência química no organismo do ser humano, eu associo ela como um diabético. Um diabético, aos meus olhos, de leigo, né, nesse ramo, um diabético, ele... Até onde eu sei, ele vai morrer diabético. Existe um tratamento para o diabético, que é ser ministrado insulina praticamente diariamente, né? O dependente químico é a mesma coisa. Não existe cura para a dependência química. Eu não posso tomar um remédio e estar curado. Eu tenho um tratamento, que ele é uma gama de comportamentos novos, né? De muita renúncia no meu dia a dia, sim, de fato, sim. Mas que eu preciso seguir esse tratamento todos os dias. Porque que todo dependente químico em recuperação fala só por hoje, né? É uma filosofia de vida adaptada dos alcoólicos anônimos para os narcóticos anônimos, mas é aquela necessidade de que a cada dia eu consiga viver a plenitude daquele dia. E que aquele dia ele consiga ser superado sem o uso de qualquer substância que, como tu bem disse antes, altere meu humor, altere as percepções que eu tenho da vida cotidiana, né? Um dependente químico, assim como um diabético, eles podem escolher fazer o tratamento para o resto da vida e morrer com a diabetes ou com a dependência química, ou podem escolher não fazer esse tratamento e morrer de diabetes e morrer de dependência química, que seria uma overdose ou um acidente de carro, né? Uhum. Então, são essas situações que o dependente químico ele precisa entender que é esse o tratamento conhecido até hoje. Ou pelo menos o que funciona é isso. É um tratamento lá na fazenda, comunidade terapêutica Fazenda São José, o seu Antônio, até eu mando um abraço para ele, me disse que estaria assistindo.
Acompanhando.
Ele sempre repetia isso. O nosso remédio entra pelo ouvido. Então eu preciso ouvir a minha voz de dependente químico e eu preciso ouvir os meus pares de dependentes químicos para eu estar alerta a essas situações. Que elas podem se apresentar na vida cotidiana de todo mundo, né, Ademar? Exato. Meu pai tem um bar. Eu hoje não frequento outro bar que não o do meu pai. E, entretanto, mesmo assim, eu tenho muitas restrições em ir ao bar do meu pai. Porque aquilo me traz recordações.
Para evitar a tentação.
Exato. Eu não posso e não quero e não preciso me colocar em risco diariamente, né? Então, tem certos horários que eu sim vou lá no bar falar com meu pai, com meus irmãos, com meu filho que trabalha lá. Mas tem horários que eu me reservo no direito de não ir. Porque lá tem a caipira, porque lá tem coisas que levam aqueles pensamentos pretéritos que desenvolviam toda aquela necessidade de utilizar a minha droga de preferência. Então, o tratamento para o dependente químico é comportamentos novos, atitudes novas e evitar alguns lugares que levam aquela sistemática toda, né?
Isso. Rafael, salientou de que ainda criança pegava o limãozinho da caipirinha, ali foi, dá para se dizer, o começo de tudo, com relação à bebida alcoólica.
Exatamente.
Que é a droga lícita, chamada droga lícita. Em que momento, com que idade você experimentou a chamada droga ilícita? Já foi direto para cocaína?
Não, Ademar, eu tive...
Começou com outras
drogas. Eu tive uma experiência com a maconha, de início, na minha adolescência, foram algumas experiências com a maconha, mas foram bem esporádicas, assim, até porque o efeito que a maconha dá no usuário dessa droga, ela é totalmente diversa do que a cocaína faz com o usuário de cocaína. Então eu tive algumas, até por aquela questão inserção no círculo de amizades, só você que não e tal, enfim. E acabei utilizando maconha, mas ela nunca me foi muito aprazível. Eu não gostava da forma com que eu me sentia depois que eu utilizava a maconha. Foram pouquíssimas vezes, de fato, que eu me utilizei. E o álcool, ele se agravou de fato na minha vida, né? O álcool se tornou uma droga de uso diário, né? E a gente não precisa se esconder para beber, tem bares, né? Então também é facilitado isso, né? Mas no momento que eu conheci a cocaína, aquilo me deslumbrou, assim, sabe? A sensação que ela me trouxe naquele primeiro momento foi um amor à primeira vista, digamos assim. A partir daquele dia, foi uma crescente e uma derrocada também, né? Foram muitos anos de uso controlado, recreativo, até o ponto de eu não conseguir sair de casa sem usar a minha droga. É como se não tivesse um sapato no pé, eu precisava estar calçado para poder sair.
Faltava alguma coisa.
Exatamente, exatamente. E as agruras que a dependência química traz, né, Aldemar? A gente acaba, quando eu digo, eu sempre falo de mim, né? Eu sei dos meus companheiros, mas o dependente químico precisa falar de si, né? Então, o ponto que chega à dependência química de você evitar, inclusive, de ir num ambiente onde aquele ambiente ele não é facilitado para que eu conseguisse consumir a minha droga, né? Eu cito esse exemplo que muitas vezes eu combinava rotinas com pessoas, com a minha família, e chegava no dia e a minha dependência estava tão agravada que eu precisava necessariamente inventar uma desculpa para não ir lá, não vou almoçar lá em tal lugar, porque lá, dado um exemplo, e quem está me ouvindo talvez entenda o que eu vou falar, porque lá o banheiro ele não é fácil para eu me utilizar da minha droga de preferência, ou não teria um acesso facilitado. Então eu acabava evitando de participar de muitos eventos sociais dessa forma, né? Então, na minha situação, foi o álcool, sim, com uma experiência bem pequena, e talvez nas famílias italianas isso até seja, né, molhar o bico da criança na cerveja, né, enfim. Mas que sim, o meu primeiro contato foi lá. Na minha adolescência, em torno de 16, 17, 18 anos, eu experimentei a maconha, e lá pelos 20 e poucos que eu conheci a cocaína. Foi essa crescente na minha vida.
Ao todo, quanto tempo ficou nessa situação,
olha,
Rafael?
Ademar, quantos anos? Eu resolvi me internar na comunidade, na Fazenda São José, aqui em Lagoa, no dia 29 de agosto de 2018. Eu tinha...
Aí você disse, eu resolvi me internar. Foi uma iniciativa tua ou foram apelos, um trabalho forte externo?
Ademar, assim, ó, nunca faltou gente para me orientar, para me aconselhar,
dar apoio,
para apoiar,
estender a mão.
Exato, nunca faltaram pessoas. Eu costumo dizer,
a família jamais abandonou.
Nunca, 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 nunca. Embora até nos momentos mais difíceis, onde a minha negação ela era praticamente assim, todo mundo sabia, só não tinha ouvido da minha boca. Mas mesmo assim a minha família não me abandonou, né? Meus pais, meus irmãos, meu filho, principalmente.
Sempre nunca... estiveram ao seu lado.
Sim, sim, sim. Tipo assim, Ademar, eu costumo dizer que ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, assim, sempre tive oportunidades de me recuperar, entretanto, eu nunca quis, de fato, aquela recuperação. E quando essa necessidade ou quando essa vontade brotou em mim, demorou um tempo para eu compreender como é que esse tratamento precisava ser feito, né? Eu, de pronto, antes de eu me internar na comunidade Fazenda São José, Eu já tinha tentado parar por muitas vezes, mas sem as orientações e sem a técnica adequada, digamos assim, né? Então eu conseguia lá um mês, dois, uma semana. Me lembro de um tempo que eu consegui ficar 4 meses sem o uso, mas entretanto eu ainda bebia, eu ainda ia, frequentava locais onde era, o uso era facilitado, eu tinha livre acesso se eu quisesse, né? Eu me lembro até que nessa última oportunidade, eu também estou um pouco gripado, então a água é porque me seca a boca.
Eu só peço ali para os colegas aí nos darem mais um reforço na água aqui para o amigo Rafael.
Eu me lembro, Ademar, que numa oportunidade eu fiquei 4 meses abstinente da minha droga de preferência, e naquele dia a minha cabeça doente me permitiu comemorar. Então quando eu... Ah, se eu consigo ficar 4 meses, quando eu resolver de novo eu vou conseguir, né? Então eu comemorei aquela noite e eu me lembro que depois daquela noite eu fui direto para fazer no São José depois.
Exatamente. Não, porque tem uns períodos, né, que a pessoa acaba adquirindo uma certa sobriedade, um período de recuperação, mas depois acaba caindo, recaindo.
Exatamente. Né? Existem...
Enfrentou várias essas situações
existem
assim.
Existem relatos, Ademar, que dizem que a recaída faz parte do tratamento, inclusive da recuperação, né? Óbvio que as dificuldades de uma recaída, elas são imensas, né? E embora tenha feito um tratamento na comunidade terapêutica, eu me considero um recaído, porque eu, de fato, tentei, sem me internar, conseguir me livrar da dependência de drogas, né? Eu me recordo que em janeiro de 2018, então, eu abri o jogo para minha família, depois de umas insanidades muito profundas que eu estava cometendo, e só eu era muito relutante em me internar, né? Então a minha família procurou profissionais nessa área para me ajudar. Quero mandar um abraço também para minha psicóloga, a doutora Denise Trenhago, que ainda é minha psicóloga, ainda faço manutenção. Dizer para a doutora que faz uns meses que eu não apareço, mas eu vou lá quarta-feira. Mas, inclusive, a doutora Denise, ela me dizia, Rafael, dependente químico, eu não trato aqui na clínica. Eu não trato aqui no consultório. O tratamento é uma internação. E eu, autossuficiente, ou talvez ainda egocêntrico, orgulhoso, eu não vou para uma fazenda, eu não vou expor a minha vida aos outros. Sim. Ainda relutei muito, né? E embora eu me lembro que naquela oportunidade ainda eu ia no psiquiatra uma vez por mês, tomava uma medicação para amenizar os efeitos da abstinência, e ia na doutora Denise 3 vezes por semana. Então talvez quem esteja me ouvindo vai dizer, meu Deus, mas ia 3 vezes e nem assim conseguiu. Sim, de fato, ainda assim não consegui. Porque numa comunidade terapêutica você está em tratamento 24 horas por dia. E lá eram 3 horas por semana. Então a diferença está nisso, principalmente, né? E também precisa se dizer de que um tratamento para um dependente químico, ele não é uma mudança de comportamentos que se dá da noite para o dia, né? Então são uma série de reflexões que cada um precisa fazer na sua mente e colocar as coisas nos seus devidos lugares. E para isso é necessário um tempo. Por exemplo, a comunidade terapêutica oferece um tratamento de 9 meses. Eu permaneci na comunidade 9 meses e 6 dias. Então, a necessidade de se reconstruir, e os 9 meses é a gestação de uma nova pessoa, né, Alemar? Então, eu, quando eu percebi que eu precisava de algo mais profundo, eu até chamei meu pai e disse, olha pai, eu preciso de alguma coisa mais incisiva, porque dessa forma, mesmo assim, eu não estou conseguindo, né? Então, a decisão foi difícil, mas hoje, passado todo esse tempo, eu vou dizer para você, Ademar, que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, de fato, com certeza.
A melhor decisão. Deixa eu fazer alguns registros, porque são muitas as manifestações que estamos recebendo aqui, imagina, Sote. O pessoal tem um carinho muito grande por você.
Obrigado.
Carlos Bertelli, acompanhando o nosso programa, nosso boa noite. Ivan Luiz Kerkoff.
É lá da fazenda, né?
Ivan, parabéns, Rafael. Lhe cumprimentando. Mitre Visol, parabéns, Rafa. Laouvir Vialho, pai. Parabéns, meu filho. Tenho muito orgulho de você. Olha que coisa maravilhosa.
Obrigado por tudo.
Rômulo Moreira da Silva, seu colega.
Exatamente.
É, companheiro. De advocacia.
Está em casa, de férias, forçosas.
Forçosas. É, grande Rafael, honrado em ser teu amigo e colega, salienta ele. Ana Magali Soares de Oliveira, parabéns, Rafael.
Tia Magali, obrigado.
Isso. Depois ela enfatiza que programa muito bom. Érica Zanella, que orgulho de você, Rafael Viale.
Beijo, Érica, obrigado.
Que
obrigado.
Coisa fantástica. É emocionante. É. Luiz Otávio Montemeso Ribeiro, grande Rafa, forte abraço. Gisele Hoffmann, parabéns pela superação e força de vontade. Rejane Viale, muito orgulhosa de você, meu sobrinho, e do trabalho lindo que você vem fazendo. Parabéns.
Obrigado.
Maria de Lourdes Dallagnese, parabéns. Tenha muita força e fé. Ana Catarina Lenzi Pacheco.
Ana.
Amo esse guri.
Eu amo a tia Ana.
Que maravilha.
Uma das mães que eu tenho.
Isso. Carmen Freitas, parabéns, Rafa.
Carmen.
Giandro Mendes, grande Rafa. Bruno Esquenato Rodrigues, parabéns, Rafa. Alex Benelli.
Benelli.
Isso.
O amigão lá de Nova Bassano.
Lá de Nova Bassano. Exatamente. Olha, o nosso programa sendo acompanhado lá em Nova Bassano. Grande Rafa, abraço, meu querido. Rogério Luiz Grigol, na escuta. Parabéns pela coragem e persistência. Henrique Grigol, parabéns, Rafael.
Colega.
É. Flávio Rancrapes Pereira, quem quer conseguir... Quem quer consegue, melhor dizendo. Quem quer consegue. Parabéns ao amigo.
Obrigado.
O Paulo José Maciel, parabéns, Rafael. Você é exemplo. Obrigado. Irmão.
Obrigado, companheiro.
Tamo junto.
Tamo junto, companheiro.
Lucas Roberto Barbosa Pereira, parabéns, Rafael. São algumas das manifestações que chegam enaltecendo o trabalho extraordinário de recuperação do Rafael. É um exemplo de vida. Por isso que eu me entusiasmei. Quando eu tomei conhecimento assim, de todo esse cenário, digo, não tenho dúvida, vou convidar o Rafael. E fiquei mais emocionado ainda quando você de pronto diz, Ademar, vou e vou com prazer. Então, olha, isso é um exemplo para a nossa comunidade. Você está prestando um serviço para a nossa comunidade, né, fazendo esse relato da sua recuperação, da sua regeneração.
Sabe, Ademar, que na minha época de estudante, né, eu estudei, agora vou me denunciar, na antiga Escola Rainha da Paz, e naquela época... O que eu posso dizer é que nunca faltou pessoas para irem nas salas de aulas conversar conosco, né?
Isso.
Entretanto, o que eu sinto, e me parece que é determinante essa diferença, é que naquelas oportunidades talvez fosse alguma irmã, né? Alguma professora, alguma irmã, talvez um psicólogo. Eu me lembro de pessoas reconhecidas da nossa sociedade que também iam lá falar sobre as dificuldades da drogadição, né? O que me parece, e é o que eu sinto também de diferente nesses termos, é que aquelas pessoas, por mais esforço que desempenhassem naquele momento, eles tinham um conhecimento que era dos livros, dos manuais, não eram pessoas que sofreram o dia a dia na drogadição, né? Então eu também tenho dito isso, que também nunca me faltou pessoas para me trazer algum conhecimento sobre a droga. Mas nunca eu fui conversar com dependentes químicos, de fato, sobre recuperação e independência dentro da Fazenda São José, né? Então, aquelas insanidades que o dependente químico invariavelmente comete, eu, com outros 40 irmãos ou companheiros dentro da fazenda, eu consegui perceber que eu não era o único exclusivo que cometia aquelas insanidades, né? E eu comecei a compreender que aquilo era decorrência de uma série de fatores que a dependência química me trazia, né? Então, eu digo isso também quando vou conversar com os alunos nas escolas e até com os professores, né? Eu digo, olha, falar, as pessoas que conhecem sobre dependência química, o psicólogo que sabe dos efeitos, talvez ele nunca tenha experimentado, então ele não sabe como que funciona no dia a dia, na prática, digamos assim, então talvez seja por aí, porque eu digo assim, olha, eu sei o quanto eu sofri, eu não li isso em lugar algum, ninguém me disse, olha, vai usar droga, vai sofrer, eu sofri. Né? Talvez o Ademar tenha lido, como muito bem falou naquela introdução, né?
Sim.
Sobre as questões que a dependência química, e muito bem colocado, né, Ademar? Mas talvez tu não tenha sentido qualquer dessas angústias que eu estou, até hoje elas vivem aqui dentro de mim, né?
Exatamente.
Então, por aí que eu procuro levar essa palavra, digo, olha, gurizada. E meninada, colegas, eu chamo eles de colegas, sou um eterno estudante ainda, né? Mas eu digo que
3 faculdades.
É, e
fazendo uma pós agora.
Graças a Deus, agora vou terminar essa, porque a outra eu comecei e não consegui acabar, em razão da dependência química, é isso que eu digo, sabe, Ademar? E é isso que eu quero dizer, que olha, escutem o que eu estou dizendo, eu não ouvi de ninguém, eu senti tudo isso. Então é gratificante, Ademar. Hoje conseguir vir trazer talvez uma palavra de alerta, mas também uma palavra de esperança, né, Ademar? Que talvez essa minha fala, e eu não tenho pretensão alguma de me promover com isso, né, Ademar? Mas que isso reverbere dentro das famílias, né? Porque talvez alguém esteja ouvindo e assim, o que eu quero dizer, há esperança. Tem tratamento químico, para dependente químico existe tratamento. É necessário muita determinação, muita boa vontade, né, Ademar?
Uhum.
Mas não é um bicho de 7 cabeças quando estamos dispostos a trabalhar em prol da recuperação.
Uhum.
É possível. Eu digo sempre, existe vida sem drogas. Então, o dependente químico precisa perceber que hoje, talvez, eu seja uma pessoa muito mais feliz do que eu era quando eu estava naquela euforia mascarada pelo uso das drogas ou pelo uso do álcool, né? Então hoje a minha felicidade é uma felicidade que brota do meu coração, de fato.
Né? Que bom, que
exatamente.
Bom. Você foi casada, acabou se separando, foi em consequência desse problema?
Muito provavelmente, Mar, muito provavelmente. Falar dessa situação, e é importante que eu fale sobre isso também, porque a drogadição, ela afeta inicialmente o dependente químico, por óbvio, mas os codependentes, que são os familiares e as pessoas que vivem, né? As pessoas que mais próximo estão do dependente químico, eles acabam ficando doentes também, né? Eles acabam tendo comportamentos que, invariavelmente, eles não contribuem para que o dependente químico se recupere. E não estou aqui, de certa forma, empurrando o problema nas costas dos familiares. Mas é necessário que a família compreenda a doença e entenda que precisa ter atitudes para que contribuam para a recuperação.
Para a recuperação.
O dependente químico, enquanto não resolver por ele próprio, ou talvez por alguma medida coercitiva, tomar a decisão de parar, ele não pode ser acobertado. Eu vejo muitas vezes mães que, mas eu dou o dinheiro, ele vai lá e compra o baseadinho dele, e daí ele não incomoda. Não me parece ser uma atitude de quem está contribuindo para a recuperação, né? Enfim, eu sei de todas as agruras porque a minha família viveu isso, a minha mãe viveu isso, o meu pai viveu isso, o meu filho viveu isso, a minha ex-esposa viveu isso. Então, essas situações, elas acabam que contribuem, e muito em razão de que o dependente químico, ele se torna um hábil mentiroso, né, Ademar? Eu fiz faculdade para mentir, né? E a dependência química, ela me auxiliou a utilizar subterfúgios de manipulação para que eu conseguisse me utilizar das situações para utilizar a minha droga. Então, a família precisa compreender o quanto o dependente químico está, de fato, contribuindo para se recuperar e o quanto ele está manipulando uma situação para utilizar mais hoje, e mais amanhã, e mais depois, e mais um pouco, e hoje eu quero 2. Então, é um tratamento necessário que seja desenvolvido principalmente para o dependente químico, óbvio, mas que a família ela precisa estar atenta e trabalhando junto para que a recuperação seja plena.
Isso mesmo. Continuam chegando muitas mensagens. Eu sei lá, se eu repetir alguma aqui, não leve em conta, porque são muitas as mensagens. Muitas eu já li, se eu repetir, não leve em conta. É, a Janaína Souza, parabéns, Rafael, pela determinação e coragem. Já tinha lido.
Tia Jana.
Tia Jana. É, João Luiz Bueira, parabéns, amigão. Tudo de bom na tua vida.
João Carol.
Epa. Rosane Dias Jacob, parabéns, Rafael. Lu Assumpção, parabéns, Rafael, pela coragem e persistência. Juni de Andrade, parabéns. Estamos longe, mas muito orgulho de você.
Obrigado, Juni. Um beijão.
Paulo Rogério Pinto.
Espinhaço.
Ah, é o espinhaço. O que ele escreveu aqui, gorda? É. Rafael, parabéns. Deixa eu ver aqui, né? Deve ter mais alguma coisa aqui. Paulo Rogério Pinto, Parabéns, gorda. Parabéns,
Rafael. Corretor, talvez, né?
É o corretor aqui, eu acho que ele quis escrever outra coisa. Ivone Lorena assistindo.
Minha mãe, querida,
isso.
Beijão, tá lá em Balneário.
Assistindo, muito orgulhosa de você, meu filho. Parabéns pela tua coragem e persistência. Vamos ver o que ela escreveu mais aqui. Sempre conte com todos nós. É a mãe?
É a mãe.
Ah, que bom. Cláudio Miro Fazolo, parabéns pela atitude. Ivone Lorena, emocionada de ver tua coragem e o bem que você está fazendo. Giovana Viale, orgulho de você, Rafa.
A família.
Te amo. Isso.
Obrigado, tia. Também.
Aqui a Janaína, já nós tínhamos feito o registro. Liange Ortiz Mendes.
Minha colega, poderosa chefona.
Isso, minha admiração ao querido colega e amigo Rafael pela força de vontade e coragem. Pela coragem que teve e tem para se manter em tratamento. Você é um exemplo. Um abraço.
Obrigado.
Vamos aqui, Jonathan Iva Mendes. Grande Fefeu, abraço do gaiteiro Jonathan Flores da Cunha, muito parabéns.
Muito obrigado.
Tá aqui o Rogério Luiz Grigol, que nós já havíamos feito referência, ele salienta aqui, me esqueci, encha os pneus da bicicleta, faz bem também.
Prometo que eu vou voltar a pedalar, Rogério.
Isso mesmo. Aida Maria, parabéns, aí, Rafael. Obrigado, você é um exemplo de força e determinação, continue assim. Vera Elis Dalazen, parabéns, amigo Rafael, pela atitude e coragem. Todos nós que te conhecemos sentimos orgulho por você ter dado a volta por cima. Ana Magalha Soares de Oliveira, novamente se manifestando. Dindo, beijos. Pietra. A Glacira Oliveira Viale, Deus continue te abençoando, Rafa querido. Osni Lorencin Nunes, Deus continue. Aqui, parabéns, Fefeu, parceiro.
Obrigado.
Jeep Clube. Temos aqui a Marina Moreira, nossa diretora. Parabéns, Rafael. Continue firme.
Obrigado,
Marina. A vida precisa de exemplos como você. Que maravilha. Isso aí é um combustível, não é mesmo, Rafa?
Ademar, isso, de certa forma, massageia o ego, né? Mas é preciso dizer, né, Ademar, que o dependente químico ele tem uma batalha por dia, né?
É um desafio a cada dia.
Eu não posso me considerar curado, porque amanhã é outro dia, né? E eu posso sair daqui hoje e, ao invés de escolher ir para casa, ir para outro lugar, né? Então, essa batalha é uma batalha diária, né? Eu volto a dizer, o Narcóticos Anônimos tem o lema que diz só por hoje, né? Então, é só por hoje que eu não usarei droga, só por hoje eu não utilizarei de nenhuma substância que altere o meu humor ou a minha percepção da realidade. E essa vida, ela se resume em viver um dia de cada vez, né? Quem consegue compreender a filosofia de vida do dependente químico e, de certa forma, adaptar para a vida cotidiana também, é uma filosofia de vida linda, porque o dependente químico acorda disposto a superar aquele dia com todas as dificuldades e dar o seu melhor em todas aquelas atividades que ele se dispôs a fazer aquele dia. Então, não é viver inconsequentemente, não estou pensando no meu futuro, de certa forma. É se utilizar daquele dia para desempenhar o melhor possível. E se aquele dia não foi o tão bom, eu tenho outra oportunidade amanhã, basta que eu permaneça sóbrio, né, Ademar? Que eu continue a minha caminhada no sentido da recuperação. Porque eu já experimentei o outro lado, e eu sei que aquele outro lado ele nunca me deu frutos que eu pudesse me orgulhar, né? Enfim.
E outro gesto muito bonito de sua parte, Rafael, o fato de que não bancou o egoísta. Se recuperou e vai viver a sua vidinha. Não. Agora está procurando ajudar outros irmãos. Está procurando evitar que outras pessoas enveredem por esse caminho. Daí a razão de muitas palestras que tem proferido em escolas, no presídio também.
No presídio também, Ademar.
Inclusive amanhã estará proferindo uma palestra em Veranópolis.
Veranópolis, amanhã.
Veranópolis,
na escola. Na escola, deixa eu ver aqui como é o nome.
E já proferiu palestras em outros municípios.
Professora Aline, diretora lá da escola Regina Coeli, lá em Veranópolis. Uhum. Esses tempos atrás eu estive na escola Nossa Senhora Aparecida, ali em Nova Prata, também.
Em Nova Prata.
Convite de um colega e amigo meu de outrora, que me convidou para palestrar na escola dos filhos dele. E a diretora fez o contato, conversamos, fomos lá. Fui até acompanhado do meu pai aquele dia. Foi muito bom. Muito bom.
Que maravilha. Sabe, o que tem procurado transmitir basicamente nessas palestras?
Sabe, Ademar, que assim, o dependente químico, e ele tem um grupo de apoio, e eu vou ressaltar aqui, Narcóticos Anônimos, né? O anonimato do dependente químico, ele é bastante importante, mas ele é um anonimato individual. Né? Eu posso decidir me recuperar e seguir a minha vida, como tu bem disse. Né? Eu abrir essa a minha vida, de certa forma, primeiro porque as pessoas acreditam que eu vou nas escolas ajudar os outros. Eu mais me ajudo, de fato, do que eu ajudo os outros. Eu sei que eu contribuo com a minha palavra lá. Mas eu também preciso ser egoísta ao ponto de dizer que sim, que eu me aproveito desse engajamento pela causa para me deixar perto da causa, né? Seria muito difícil de eu ir lá proferir uma palestra amanhã e na quarta-feira ter feito coisas erradas. Então, é necessário de que o engajamento me traga sempre para a sobriedade e para a serenidade, que é uma recuperação, né? Então, é uma via de mão dupla, uma mão lava a outra, né, Ademar? Eu levo a palavra, o 12º passo de DNA, e resumidamente fala, em outras palavras, diz o seguinte, que tendo experimentado uma recuperação e um despertar espiritual, que eu consiga levar essa esperança e essa possibilidade de recuperação ao adicto que ainda sofre, né? Que ainda não encontrou uma porta de DNA aberta, né? Então, respeito muito os companheiros que até com muito mais experiência e propriedade de vida para estar aqui, mas que preferiram ou decidiram permanecer no anonimato. E também é importante isso, né? Entretanto, Ademar, eu sempre, na minha época da drogadição, eu achava que eu me escondia da sociedade. Muito provavelmente eu somente me escondia de mim mesmo, né? Então eu resolvi que talvez esse caminho de... Bom, eu não vou esconder mais o que eu fui nem o que eu sou atualmente, né? Eu preciso enfrentar isso olhando no olho do meu adversário, que é a dependência química. O meu adversário é a dependência química. Então se eu puder olhar na cara dela, no olho dela, eu sei que eu consigo lidar bem com ela, né? Mas também respeito muito os companheiros que decidiram e que optaram por fazer essa escolha de viver no anonimato, que sim, que existem até pessoas muito mais capacitadas que eu, com muito mais tempo de sobriedade para falar sobre dependência química, né? Mas, sim, Ademar, e me sinto bem falando sobre isso, uhum. Né? Eu tenho dito por aí, Ademar, e até nas rodas de conversa, se eu conseguir sensibilizar um abençoado, um vivente...
Já valeu.
Que talvez assim, olha, se o Rafael consegue, eu também consigo, porque eu fiz assim com o meu padrinho, eu olhava para o meu padrinho, eu digo, poxa, mas se ele conseguiu, eu consigo. Eu preciso só ver o que eu preciso fazer para chegar até onde ele chegou. Então, é mais ou menos por essa lógica, né? Que pelo menos foi o meu caminho da recuperação, foi esse. Foi, bom, se eles estão conseguindo e fazem dessa forma, eu vou seguir por esse caminho. Então, talvez é para trazer uma mensagem de esperança também, Ademar. Como eu digo,
verdade.
Existe vida sem drogas, Ademar. E talvez essa vida sem drogas seja muito mais vivível do que a vida que eu vivia há tempos outros.
E com certeza, Rafael... Quantos e quantos que estão perdidos na droga e que dariam tudo, tudo para poder sair, só que de repente, por vários fatores, não conseguem.
Eu falo de mim, Ademar, muitas vezes eu quis parar e só eu não sabia por onde começar e também não estava disposto a fazer as renúncias que eu preciso fazer até hoje, faço muitas renúncias na minha vida diária, né? Eu até brinquei com os colegas do escritório, nós fizemos um churrasquinho no escritório novo, estamos em obras ainda, meio bagunçado lá, mas a churrasqueira já está funcionando. E sexta-feira fizemos um churrasquinho e quando deu 9h30, eles podem tomar a cervejinha deles, eu não posso, sou eu que não posso, eles podem. E eu comecei a me sentir um pouco isolado, perdido, mas uma situação minha, pessoal minha. Então, eu preciso saber que é o momento de eu pegar as minhas trouxas e ir para casa. Uhum. Né? Então, eu preciso compreender que certas vezes eu já fiquei até mais que 9h30. Mas aquele dia foi um dia que eu precisei saber que eu sou um doente e que a minha doença ela se manifestará quando eu menos espero. Então, eu sabendo que eu não posso comer chocolate como diabético, então eu me recolhi para minha casa, que eu sei que lá não tem chocolate. E é bom conviver com pessoas que sabem, principalmente, da minha dificuldade, Ademar, porque eles me ajudam, né? Os meus colegas compreendem quando eu digo, olha, eu não vou lá. Muita janta da OAB, né? Situações que envolvem esse tipo de situação, elas me remetem a tempos outros que eu me utilizava disso para usar a minha droga de preferência. Então, quando eu digo, gurizada, hoje eu não vou. Eles, no fundo, eles sabem, eu não preciso dar mais explicações. Então, também é um facilitador para mim, né, Ademar? Eu precisei aprender a dizer muitos nãos para situações que se apresentam no dia, né? Então, até é uma certa forma de eu já me explicar sem me explicar, né? A pessoa que sabe, o Ademar, por exemplo, nunca vai me convidar para tomar uma cerveja, por saber da minha condição de dependente químico, né? Assim como muitas pessoas também às vezes dizem, olha, chegue lá em casa um dia, vamos tomar uma, né? Como se diz no velho jargão, né? Também não os condeno, porque talvez eles não tenham noção de o que um dependente químico precisa renunciar, né, Ademar?
Exatamente. Muita coisa se poderia falar ainda, muita coisa poderíamos abordar, meu caro Rafael, mas estamos estourando o nosso tempo, quero ainda fazer aqui o registro. Vanessa Franciscon, enviando suas saudações, lhe cumprimentando com certeza. Cleoni Moreira Mendes, da mesma forma. Lucimar Rotini, parabéns, Rafa.
Tia Lucy, muito obrigado, tia.
Que Deus seja louvado, continue firme e forte.
Obrigado.
E aqui ó, o pai reafirmando, estaremos sempre juntos.
Estiveram, eu que nunca percebi.
Que maravilha. Estaremos sempre juntos com você, meu filho, com toda a transparência. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Rafael, queremos agradecer profundamente, mais uma vez, pelo fato de você aceitar o nosso convite, vir ao nosso programa e prestar esse relato. De certa forma, emocionante, porque é uma lição de vida. Indiscutivelmente é uma lição de vida que sirva de exemplo para muitas e muitas pessoas. E aquilo que você disse, que você consiga salvar uma única pessoa...
Já valeu a pena.
Já terá sido recompensador o seu trabalho, o seu esforço, né, a sua determinação. Você teve, repito aquilo que eu disse na abertura, muita fibra, muita coragem, muita renúncia, muita determinação para renunciar a uma série de situações.
Exatamente.
Mas pensando no seu próprio bem, no bem da sua família, das pessoas que lhe são caras. Deus continue lhe iluminando.
Amém.
Muito lhe obrigado. Protegendo e lhe conduzindo sempre no melhor caminho, Rafael.
Muito obrigado, Ademar. Quero agradecer enormemente e profundamente essa oportunidade. Te digo que se nós ficássemos aqui um dia todo, teríamos
assunto
para um dia todo. Preciso dizer que, vou repetir, existe vida sem drogas, então quem está me ouvindo, talvez tenha um familiar, ou até o próprio ouvinte.
Exato.
Esteja pensando, é uma mensagem de esperança, sim. As renúncias são necessárias e são importantes, mas os benefícios, eles são maravilhosos, Ademar. Te digo até que as maiores dificuldades, elas estão depois do tratamento, numa reinserção de uma sociedade, de certa forma, que tem certo preconceito, né, Ademar?
É o
leproso, né? Então, enfim, essas dificuldades, elas também são combatidas com o tratamento, né? Eu preciso também, Ademar, dizer que eu quero deixar um beijão muito grande para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para o meu filho Eduardo, para a Érica, que com certeza está me assistindo, e para minha filha do coração, a Maria Luísa, com certeza também estão me assistindo.
Vejo todos os domingos vocês na missa, olha, fico feliz.
Ademar, um dos pilares da recuperação, a recuperação ou o tratamento para dependência, ele consiste em trabalho, disciplina e espiritualidade. Eu consegui, dentro da fazenda, encontrar esse ponto espiritual que, para mim, sempre foi um vazio. Então, o que eu consigo preencher o vazio existencial que existia dentro de mim, e que talvez ainda exista, eu preencho ele com um pouco de amor, que é o que Jesus Cristo ensinou para nós na Bíblia, né, Ademar? Então, são pontos fundamentais, a espiritualidade, a disciplina e o trabalho. Isso, para um dependente químico, são essenciais. E quero deixar um grande abraço e um beijo também para o seu Antônio, seu Ivan lá da fazenda, para o Sandro, para o Felipe, para a irmã Terezinha, e para a irmã Italvina e para a irmã Eleonora. E agradecer lá no céu a irmã Maria da Paz, que construiu aquele lugar abençoado, que me deu a oportunidade de viver uma vida nova.
Que maravilha.
Muito obrigado, Ademar.
Ótimo. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação de Rafael Viale, advogado. O nosso programa conta com o apoio do grupo Dilians e Moana Kids. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.
Obrigado.
Atrás de cada grande ideia, há pessoas que aceitaram grandes desafios. Na Dilians é assim. A inovação sempre foi o nosso foco. Por isso, sempre vimos desafios como oportunidades. Somos uma empresa 100% brasileira que está em ascensão no mercado. Hoje, a Dilians atua com usinas elétricas, imobiliárias espalhadas por toda a região sul, no agronegócio através de áreas de terras próprias, plantações e investimentos em produtos rurais e pecuaristas. Possuímos uma blockchain própria e uma criptomoeda indexada ao agronegócio, que dá acesso a produtos e serviços através de uma plataforma online. Dilians Group. Do agro ao digital.
O poderoso Paizão é a nova promoção da loja Moana Kids para comemorar o Dia dos Pais. Serão diversos sorteios até o mês de agosto para quem comprar no crediário facilitado Moana em até 10 vezes. Entre os prêmios, o seu paizão pode faturar JBL, relógios smartwatch, soundbar Samsung e uma TV 55 polegadas. E segue os 20% de desconto na coleção outono-inverno em até 5 vezes. E você ganha cupons para concorrer a cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Prêmios, descontos e o seu baixinho se vestindo bem é com a Moana Kids.